E eu acho que, por exemplo, até contar esse pouco assim, pô, passei um tempo com a minha filha, que foi maior bronca, várias coisas, não sei o quê. Talvez você também fale, pô, comigo foi assim, foi assado. Ou até lembrar, né, que é uma coisa super triste, né, se você for pensar numa realidade como a nossa, tem, assim, em números oficiais você tem 600, 700 pessoas, mas talvez em não oficiais você tenha mais de 1 milhão de mortos, né, cara? Talvez seja até uma forma das pessoas lembrarem de entes queridos que ficaram para trás.
Mas tem uma coisa, voltando, né, pro Acordo Nacional, tem uma coisa que você falou agora que é do fio condutor, né? Você, enquanto personagem, tentando entrevistar a Dilma, e a forma como o livro acaba, esse seria o único spoiler do livro, né? É a forma como você conclui o livro, então não vamos falar, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Mas, cara, aquela é uma das... É o fio condutor, é aquilo que você se conecta, ou que a pessoa se conecta com o livro, né? Com você que tá ali enfrentando e tal. E eu acho que é essa linha que você traçou, ela ficou muito legal, porque você me apresentou esse livro um pouco antes dele tá completo, lembra, ele tinha duas linhas narrativas e não tava rolando.
Você perdia, né?
É, cara, e você conseguiu, sabe, amarrar os nós de um jeito que, primeiro, o cara quer, o leitor, né, ele quer lembrar o que aconteceu no país, e segundo, ele quer saber o que aconteceu com você. Os dois na mesma narrativa, né? Eles querem saber, pô, mas será que o cara falou com a Dilma? Porque, porra, no primeiro quadrinho você já fala, as chances de eu falar com a Dilma é quase nula, mas eu vou tentar. Pô, daí aí você segura a tensão nessa, porque o resto as pessoas já sabem, né, teoricamente já sabem do que deu, mas você segura a tensão do leitor na sua personagem, no próprio Robson, será que ele vai ou não vai conseguir falar com essa mulher? Né? Então isso ficou, ficou sensacional, cara.
Que massa, que massa. E tem uma coisa meio desastrosa, assim, eu acho legal isso também, sabe? Porque, tipo assim, não é heróico, né? Tipo assim, nossa, olha o cara lá, não sei o quê, sabe? Tipo, não, é tipo, putz, o cara lá tá se ferrando pra conseguir o negócio. Um jornalista que escreveu sobre, pra própria editora, né, pra Elefante, uma opinião a respeito do livro, ele falou pra mim depois pessoalmente, né, pelo chat do Instagram, que pra ele eu era uma espécie de anti-Petra, né, anti-Petra da Vertigem, né, da Democracia em Vertigem. Porque a Petra, na opinião dele, ela meio que se coloca como... Tipo, a história está acontecendo comigo, assim, eu fiquei muito triste com tudo isso que aconteceu com o meu país e me atingiu diretamente, assim, tá? E no meu, assim, segundo ele, assim, é uma coisa mais ou menos assim, tipo, quem sou eu aqui no meio do fogo cruzado aqui, tentando entender e tentando me situar, sabe? E aí, nesse ponto de vista, assim, concordando com ele, eu acho que a gente tem mais Petras no Brasil do que, quer dizer, tem mais Robson no Brasil do que Petras, assim, mais pessoas que estão perdidas, tentando se encontrar, tentando entender, do que pessoas que ficam, nossa, isso foi comigo, porque a minha família trabalhava na construtora desde a ditadura militar e agora é contra o governo, sabe? Tipo, cara, é muito difícil isso aí. E era a única coisa que eu tinha que era pra chegar, né? A única coisa que eu falei assim, não, isso aqui é pra chegar até o final.
E é legal porque não é, a gente já falou sobre isso também, para quem quiser ver isso mais detalhadamente, tá lá no Instagram da Itibam, mas não é um quadrinho militante, né, que é uma coisa que, assim, como historiador, porque assim, tem duas formas de contar uma história, né, uma história política dessa. Há uma forma mais militante, que é honestíssima também, e uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais... Como é que o André falou ali? Isenta. É. Então, assim, e você escolheu o caminho da um pouco mais da isenção. É óbvio que dá pra ver o teu viés, né? O viés que tá no livro, mas ele aponta todos os erros cometidos, ou todos que você conseguiu apurar, todos os erros cometidos também pelo PT. Todas as picaretagens que fizeram da traição, né? Porque eu já falei isso, mas falar de novo, a gente já... Mesmo na faculdade, tem o pessoal que argumenta que não foi um golpe, porque o rito jurídico foi correto, foi levado corretamente. Não que eu concorde com isso, mas é um argumento. Uhum. Só que as pessoas podem discordar, né? Ah, foi um golpe? Não foi. Foi um golpe? Não foi. Mas na hora que você fala, foi uma traição, ninguém, nem o cara que mais é apaixonado pelo Temer, não vai dizer que não foi. Né? Porque puxou o tapete, puxar o tapete do chefe desse jeito não se faz, cara. Né? Então o cara, no mínimo, um traidor, né? Colocaram ele lá e tal. E eu achei que essa tua escolha de contar a história apontando os erros de ambos os lados foi uma escolha muito audaciosa, mas muito feliz, no meu ponto de vista de historiador. Só que isso te rendeu alguns problemas, não rendeu?
É, assim, o livro, na verdade, a escolha do tema, né? A gente volta pro papo da isenção, né? A escolha do tema já fez com que algumas editoras dissessem que não iam publicar, né? Tipo assim, nós não queremos falar sobre o processo de impeachment, porque é uma coisa que aconteceu recentemente e a gente não quer se complicar. Então, assim, isso já fez com que várias editoras, inclusive editoras engajadas, assim, sabe? Chegaram a dizer assim, cara, eu não vou fazer isso porque eu posso perder edital do governo federal por causa desse de publicar isso aqui, sabe? E que era uma editora que ela publica quadrinhos, mas ela também é ligada à publicação de material didático. Então ela falou assim, não vou fazer isso por causa disso. E outras editoras, assim, né, falam assim, não, você fala mal do TT. Não falaram isso, assim, pra ser sincero, de maneira aberta, mas, cara, é o que fica subentendido, assim, tá? Tipo, você ficou muito em cima do muro aqui, assim. E eu, sinceramente, eu não acho que eu fico em cima do muro, não. Eu acho que o livro, ele tem seguramente um lado, ele tem seguramente, assim, ele tem uma teoria, né, vou dizer assim, uma teoria geral, assim, que a teoria é, sim, houve um golpe, né, e tanto que a última frase, assim, né, que é uma das frases que mais repercutiram nos redes sociais, que a democracia chega, de maneira paradoxal, a antidemocracia chegou ao poder e usou a democracia para isso, assim, sabe? Então, assim, há uma dialética nisso, assim, que a gente precisa olhar com atenção também, assim, O golpe, ele não foi o mesmo desde o primeiro golpe, assim, vamos dizer assim, desde a ideia de golpe que vai surgir com os pensadores da escola de Maquiavel, ali em 1600, 1700, que vão dizer que um príncipe deve sim dar um golpe e assumir o poder, porque isso vai ter um príncipe de virtude, né? Assim, essa ideia de golpe de Maquiavel vai mudar depois com o 18 Brumário, que a ideia é de um agrupamento de interesses também para destituir o poder democrático, né, e tudo mais. E vem mudando ao longo dos anos, assim, nunca é o mesmo golpe. E recentemente, e o caso do Brasil não é um caso isolado, também é importante dizer isso, a gente precisa ter outras ferramentas para olhar para um processo de destruição dos poderes de uma presidente democraticamente eleita, como foi o caso, por exemplo, do Paraguai, em que eles mudaram a lei, né, para poder tirar, e no fim das contas não conseguiram tirar, mas voltaram atrás, mas teve em Honduras, teve na Bolívia, teve no Haiti. No Haiti, assim, a coisa foi tão suscetível, né, que agora, recentemente, mataram, né, o presidente, assim, né. Mas antes, o presidente que estava lá, antes da chegada das tropas, das tropas, né, inclusive as tropas brasileiras e tudo mais, chegou militares norte-americanos, bateram lá na porta dele e falaram, cara, vamos embora, porque a casa vai cair do seu lado. E aí eles pegaram, retiraram o cara no outro dia, já mudou tudo, assim, sabe? E nisso vinha invadindo uma outra tropa que vinha da República Dominicana, que se não me engano é vizinho. E, então, assim, a Turquia, recentemente a gente teve um episódio, se não me engano, em 2015, da Turquia, que aí no logo Egito. Tiveram que voltar atrás, né, do Egito. Então, assim, a gente precisa olhar para esses novos episódios da história, e aí que está, aí achei que entra bastante o historiador, sabe, assim, esse profissional, né, esse cientista que tem essa competência de ferramenta, para, de repente, olhar uma série de eventos e falar assim, gente, alguma coisa na linha do tempo mudou. Então, assim, o jeito que nós tratávamos as coisas, elas precisam mudar para a gente tratar esses novos eventos. Porque não faz mais sentido a gente tratar do mesmo jeito, sabe? Não faz sentido, por exemplo, a gente tratar o processo de impeachment da Dilma da mesma forma como foi tratado o processo de impeachment do Collor, por exemplo. Já tem muitas diferenças, já tem muitas coisas muitas nuances ali, assim, para ser observado. E sempre aquela ideia de continuidade e ruptura, né? O que é que tinha que permanecer, o que, é que tinha que mudou. E assim, eu sou muito partidário, assim, do campo do pensamento social, que além de olhar criticamente para a história, faz isso de uma maneira em que olha criticamente para si mesmo, assim, sabe? Que, por exemplo, assim, um dos autores que eu gosto muito é o Theodor Adorno. O Theodor Adorno, ele tem um livro que chama A Dialética Negativa, sabe? Então, assim, você faz a crítica dialética, mas você olha, você se coloca dentro da crítica que você está fazendo, sabe? Você não se coloca, assim, isso que é ser isento, acho que, na minha opinião. Ser isento é quando você fica a tal ponto longe da história que você, isso aí não é comigo, não, isso aí... Eu não tenho nada a ver com isso aí foi esses outros aí que fizeram, sabe? Assim, quando eu faço a crítica, assim, se você lê o livro e você fala assim, olha, esse cara tem um espectro, ele está dentro de um espectro político, e está criticando esse espectro político, ele está criticando a ele mesmo, eu estou criticando a mim mesmo e aos meus iguais, entendeu? E eu acho que esse exercício, ele é fundamental para a gente não cair na cegueira, sabe? Uma das coisas também que hoje em dia ganhou uma conotação também, né? A gente falava antes da narrativa, mas tem uma outra coisa também que eu acho que ganhou uma conotação muito esquisita, que é a ideia de ideologia, né, cara? A ideia de ideologia, assim, existem formas de trabalhar com o conceito de ideologia. Uma das formas é a ideia de ideologia como uma espécie de ideia de mundo, né? Tipo assim, eu tenho uma ideologia capitalista, né? Então esse é meu ideal de mundo, né? Ou tem uma ideologia comunista e esse é o meu ideal de mundo, sabe? Então assim, é a ideologia como ideal, né? Mas a ideologia, assim, como conceito, ele também é um conceito seguinte, assim, ao tentar dizer que a coisa é dessa forma e algo escapa a essa organização da informação, talvez esse algo que escapa seja um sintoma de algo que está tentando ser encoberto, assim, sabe? Então, talvez se a gente pegar essa coisa que escapou e olhar para os fenômenos, talvez a gente veja que algo está meio que esquisito nessas informações todas, sabe? Então, ou seja, talvez tenha sido construído uma espécie de, vamos dizer, um manto ideológico para não deixar a gente olhar para aquilo que de fato é, assim, sabe? Então, por exemplo, assim, isso para dizer o seguinte, se, por exemplo, hoje a rede de fake news, por exemplo, ela consegue manter, atualizar uma espécie de manto, né? Que vai deixando a galera, por exemplo, um dia os caras estão falando assim, Central é tudo ladrão, no dia você fala assim, não, se for ver o Central nem é tão mal assim, né? Ou assim, tem que acabar com a vacina, ou não, se for ver, dá pra comprar da Índia, sabe? Então, assim, essa espécie de manto, assim, da ideologia como espécie de manto que nos impede de ver aquilo que está acontecendo. Eu gosto mais dessa ideia do conceito de ideologia, sabe? Então, assim, o que eu não queria com o livro, de forma alguma, era produzir ideologia. Eu queria fazer uma crítica, mas não uma crítica que produzisse ideologia. Uma crítica que olhasse tanto para o grupo que eu, vou dizer assim, que eu me coloco no oposto, né, no espectro político, quanto para mim mesmo, assim, uma espécie de dialética negativa, sabe? E aí foi isso que eu tentei fazer.
Tem duas perguntas bem legais aqui. Acho que posso fazer uma, Liber, daí você já pensa. É que tem uma que é
rápida. Manda bala.
Que aqui o Félix perguntou: você já cogitou trabalhar em projeto de ficção? Porque até agora você não fez isso, né?
Cara, já. Eu quase comecei, tentei um edital até aqui do estado, do Paraná. Fiquei por poucos pontinhos, assim, cara, pra entrar, eu entrei. Mas assim. Se por um lado é aquela coisa, né, também, bom, vocês que o Liber produz mais, né, assim, tipo, quadrinhos também, a gente fica com medo da história não estar pronta, né, cara, a gente acha que vai estar pronta, será que vamos trabalhar um pouquinho mais nela. Eu tenho uma história, assim, quero fazer, assim, e até assim, foi bom não ter entrado, mas uma hora eu vou fazer, assim, mas assim, eu gosto muito da ideia de ficção científica, assim, de futuro retrô, sabe? Eu gosto muito de futuro retrô. As coisas velhas, eu gosto muito de coisa velha, assim. E gosto também da ideia de ficção com coisa velha, assim, sabe? E eu acho que aquela, assim, o Brasil dos anos 20, assim, sabe, as roupas, aquela coisa assim, é, a arquitetura com uma coisa de ficção científica, sabe, é, meio, como é que é, Ridley Scott?
O Blade Runner?
2000, Blade Runner, isso, exatamente, sabe, acho que poderia ficar bem legal, assim, eu tenho uma história, um personagem, assim, e eu acho que, por exemplo, o governo Bolsonaro tá dando um caldo, assim, sabe, pra poder ter a trama policial envolvida, assim, sabe, eu acho que pode dar uma coisa bacana, assim, vamos ver.
Cara, você tá falando isso, eu tô me lembrando, essa questão do futuro, né, e tal, tô me lembrando de Bacurau, né, que eu acho divertido. Uma coisa que eu curto de Bacurau é uma cena que é muito rápida, que a câmera passa e mostra só na televisão que tá tendo enforcamentos em São Paulo.
Nossa.
Tipo, é uma telinha, é rápida, assim, porque nem lembro o que tá acontecendo. Tá acontecendo as coisas e a câmera passa e você vê, porque, porra, a TV é gigante, assim, né? E daí, tipo, como se fosse Globo News, daí lá, enforcamentos em São Paulo, só que a manchete dá a entender que são enforcamentos promovidos pelo Estado, públicos.
Olha só.
Um Bacurau, né, no filme. E daí você fica falando essas coisas, e porque a gente vai ver, não sei se tu viu hoje, ó, o Parabéns Dia do Agricultor, que eu...
Ah, sim, cara, eu vi. Você vê, é por isso que eu falo assim, a ideia do o examinar, né, cara, eu gosto muito dessa turbinha ali, eu falei do Adorno, que é a turbinha da Escola de Frankfurt, assim, sabe? E tem uma coisa assim, por exemplo, assim, quando a gente olha para, quando eu vi essa imagem, assim, a primeira coisa que foi reportada, né? O cara deu uma arma. Agora, assim, beleza, tá bom, essa é a informação que eu vi.